Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo. Hoje vem aí com um estudo interessante, né, para quem gosta de beber um pouquinho.
É, a gente não quer jogar água fria na sopa de ninguém.
Água no chope, na verdade.
Água no chope, né? Melhor esse termo. E a gente conversou sobre um pedaço dessa história uns 6 meses atrás. E eu sempre falo com muito cuidado, porque ninguém aqui é reacionário, mas eu acho muito importante as pessoas saberem dos dados, do que existe a respeito do consumo de álcool, né? Assim, vocês discutem frequentemente na coluna do David Duarte o impacto do álcool no trânsito, isso tudo, isso é muito sério, e no cérebro também a gente tem acho que tem que conhecer, aí cada um tome sua decisão, né? E isso é o mais importante, é manter esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, que o álcool é uma droga lícita, né? Mas mexe com o cérebro, sim, não só na hora que você está sob o efeito do álcool. Então você tem uma centena de doenças associadas ao álcool, entre elas doenças do sistema nervoso central e periférico, né? Então a gente conversou 6 meses atrás sobre a redução de volume do cérebro, foi uma pauta até que você me sugeriu, Bruno, de um artigo da Nature muito forte, de um banco de dados inglês fortíssimo, mostrando que do ponto de vista longitudinal você vai tendo uma redução do volume cerebral mesmo com consumo moderado de álcool. O que, que é? Uma long neck por dia. Consumo leve seria uma meia long neck por dia, ou 5 taças de vinho por semana, mais ou menos, de 175 ml. Então, mesmo em dose moderada, você tem esse efeito. Quando é em dose pesada, né, os heavy drinkers, aí não tem discussão. São N problemas cerebrais, a gente já conhece de longa data. E dessa vez, com esse mesmo banco de dados poderoso, né, eles dispararam resultados sobre a questão do depósito de ferro no cérebro, que já a gente, à medida que a gente envelhece, a gente aumenta um pouquinho esse depósito, é o esperado para a idade. Em algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e com consumo excessivo de álcool, a gente já sabe muito bem que é um marcador dessas doenças, que está associado a essas doenças, não necessariamente de uma forma específica, né? E agora eles mostraram realmente que o consumo moderado também aumenta esse depósito de ferro no cérebro. E nesse grupo de voluntários estudados, esteve associado à capacidade cognitiva, especialmente funções executivas e resolução de problemas, e a rapidez de reação no dia a dia para os nossos enfrentamentos, né?
A gente fica assim bombardeado de informações, né, doutor Ricardo? Porque já teve muita matéria, notícia, que falava até uma tacinha de vinho por dia pode fazer bem para a pessoa, mas aí depois vem outro que diz que, olha só, tem um risco elevado de doença cardiovascular, parará. E aí o cidadão fica meio sem saber. Agora não dá para ficar pensando em consumo de álcool como sendo algo terapêutico, né? Talvez, exato. E aí eu gostaria de ouvir isso do senhor, o que tem na bebida alcoólica que a gente pode conseguir de maneira mais saudável em outras substâncias?
Olha, a questão social que e o barato do álcool no cérebro é o que faz as pessoas consumirem álcool, né? Assim, não é porque... E lógico, aquelas pessoas que saboreiam uma cerveja, saboreiam vinho, mas uma grande parte das pessoas, assim, bebe o álcool por essas duas questões, né? Essa questão social, você fica mais solto, você tem mais coragem, e também você se sente aquela história do Red Bull, né? O álcool te dá asas também, de certa forma, né? Então tem mil coisas, né, Bruno, que a gente pode buscar para suprir. Nessa geração agora da lei seca, tem sido muito interessante, assim, você ir para reuniões, você ser o motorista da vez, e você vê que você não... Tá todo mundo bebendo. Eu adoro essa experiência, e você vê que tá todo mundo bebendo e tendo um comportamento super solto, super brincalhão, e você ali assistindo sem a bebida e conseguindo curtir, é uma experiência incrível, você conseguir perceber que você é capaz de ativar outras turbinas para ter prazer naquele momento. Então isso é possível. Então, fora outras coisas, né? Estamos falando de contemplações, estamos falando de outros estados da mente, né? E tudo isso que pode trazer esse mesmo barato que o álcool te dá. Mas, se você for ver, no Brasil, pelo menos, uns mais de 50% das pessoas beberam nos últimos 30 dias. Então, você tem uma prevalência do consumo de álcool muito grande, e a prevalência de bebedores fortes, pesados, abusivos, é de dois dígitos, vai de 15% a 18%, então é muito prevalente o problema. Então, as pessoas terem noção, acho que o recado... volto àquela sua provocação, né? A gente fica bombardeado de notícias... Bruno, faço um parecer que eu sempre faço com você. Bombardeado e dá para colocar ordem na casa. Dá para colocar ordem na casa, porque é a mesma história do ovo. O ovo faz mal ou faz bem? Se você vê uma pequena matéria sobre que o ovo faz bem e não vê todas as outras matérias e juntar o bojo... E a ciência é isso, né? Você não pode mostrar um tijolo só, você tem que mostrar toda a fundação da casa, todos os outros tijolos, para falar, olha, tá caminhando nessa direção. Então, quanto ao álcool, é inequívoco hoje a gente falar que quem consome pouco álcool, de forma leve a moderada, morre menos do que quem não consome. Isso é inequívoco. E você tem N trabalhos gigantescos da Associação Americana de Cardiologia, da Nature, Lancet, tudo isso que vocês passaram a conhecer nessa pandemia, de grandes periódicos publicando os resultados das vacinas. Então não é um jornalzinho de jornal do álcool, etc. Não, é coisa grande. Então isso é indiscutível. Diminui o risco de infarto e diminui de coração e diminui risco de derrame. Quem bebe pouco ou bebe de forma moderada. Até uma long neck por dia, por exemplo, 7 doses de álcool por semana. Mas ao mesmo tempo aumenta o risco de outras coisas. Né? Como a gente está falando hoje, no cérebro tem esse leve aumento de depósito e dificuldade do pensamento para quem tem o consumo moderado. Aí você tem também estudos mostrando um pequeno aumento do risco de alguns tipos de câncer. Existe isso, né? A gente já comentou isso aqui, teve uma campanha na França até de álcool zero por conta de uma questão, por conta dessa questão. Então, como tudo nessa vida, tem vários gumes, esse mesmo instrumento. Então, está te dando maior longevidade, especialmente por redução de mortalidade cardiovascular, né? E estamos falando, incluindo derrame cerebral, mas aumenta um pouco, pouquinho, o risco de outras doenças para quem bebe de forma leve a moderada. E aumenta poucão, muitão, o risco de N outras doenças. Isso é muito importante ficar claro. Então não dá, voltando a sua lembrança, não dá para colocar o álcool como um remédio, que isso vai fazer bem, você vai ter menos infarto, então passa a tomar uma taça de vinho por dia, meu caro paciente. Não pode falar isso, porque de cada 10 que você fala uma coisa dessa, um ou dois vai começar a ter um consumo pesado de álcool. Então, desenvolvendo N outras doenças, inclusive infarto do coração, porque se beber muito, vai ter uma chance maior. Então, é a história do ovo, Bruno. Estamos aqui, é para contar da fundação ao telhado. Hoje a gente está falando do telhado, quando a gente fala de ferro, mas tem toda uma fundação por trás que a gente tentou, em alguns minutinhos, discorrer.
Muito bem.
Essa é a história. Sempre vai ser assim.
Tá certo, doutor Ricardo Teixeira. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até mais.
Até mais, gente. Um abraço.